Lá vem ela pedir duas coisas para vocês. Primeiro, apoia esse podcast, gente, pra gente continuar existindo, pelo amor de Deus. picpay.me/hojetem. O link tá aqui na descrição do episódio, é só ir lá e clicar. Se você mora fora do Brasil, tem o patreon.com/hojetem. Também tá tagueado, beleza? Vou pedir também, muito, muito importante, siga, ative o sininho e compartilhe todos os episódios deste podcast que você ouvir. Claudemias e grande público que tá ouvindo, eu já vou pedindo perdão pra vocês, porque este é um episódio especial. Sim, é o número 50.
Eu não vou pedir perdão a ninguém, não.
É, né? A vida é tão dura com a gente.
É.
É um episódio de 50, número 50. Oh, meu Deus, o que significa? Pra gente, nada. Pro
bodas
pessoal, sim.
De papel. É papel? Não, é bodas.
Não, é de ouro.
Ah,
é de ouro.
É de ouro.
Mas, como são 50 episódios, é bodas de
algoritmos.
Folhado.
É, isso.
Bodas folhadas. A gente vai celebrar aqui. E a gente, que é muito inteligente dessa vez, além de não ter feito o roteiro, porque a gente descobriu que o público gosta, Glau, quando a gente não roteiriza.
É, a vida, ela acontece
gosta.
No natural, né?
Quando a gente não trabalha, significa que o nosso trabalho é inferior ao nada.
Ao nada, exatamente. Né? Significa que a gente é palhaço mesmo, né?
Palhaço, ridícula, colorida, vai pro circo.
Que quando a gente tenta fazer uma coisa...
Bobo da corte.
É, bobo da corte.
Como o Mike tá dizendo aqui, a vida é irada, né? Palavras sábias de Pedro Scooby.
Nem lembrava desse BBB.
A vida é irada. Bom, gente, o seguinte é esse. Além de a gente ser preguiçoso no roteiro, a gente foi preguiçoso também na apresentação. E dessa vez, quem vai ler os causos e quem vai contar as partilhas pra vocês são eles. Eles que já nos dão dinheiro.
Sim.
Eles nos dão dinheiro e hoje a gente botou eles pra trabalhar também. Os ouvintes pagãos. Ouvintes pagãos hoje vão fazer as leituras das partilhas, vão trazer também partilhas maravilhosas. Que partilhas, tia Leila? Continuações, vocês me veem enchendo a porra do nosso saco. Sim, e o que aconteceu? Que não sei o que, que tá aquele não sei o que. Sim, e descobriu de quem é o menino?
É.
E cadê tal coisa? Ah, tá bom, cala a boca.
Mas o que é isso?
Sendo que nem eu nem a Leila é o Chico Feliz pra estar atrás de história, né? A gente recebe,
exatamente.
Lê, e aí o que aconteceu depois?
Se eu quisesse, eu entrava num Uber igual o Chico Feliz com um gravador e diria: neste momento estou me deslocando para a Rua dos Pinheiros.
E destruiria
Higienópolis. Mas eu não quero fazer isso. Não quero fazer isso. A gente escolheu não ter nenhum compromisso com a informação. A gente, por piedade, juntou aí 4 continuações de história e trouxe. Tá bom demais, né, Glau?
É. Tá bom, é o máximo que a gente pode fazer.
Exatamente.
Na verdade, não é o máximo, não. É o que a gente quer fazer também.
É o que
também.
A gente quer, exatamente.
É o que a gente quer fazer.
Tem aquele ditado, quem quer dar um jeito, significa que eu não quero. Eu não quis.
E não daremos esse jeito.
Não daremos, não. Ah!
É tão bom o episódio sem roteiro, né?
É muito bom, porque assim, eu que vou ter que limpar os espaços e aí vai parecer legal. Mas assim, no momento, gente, você não sabe, mas tá uma conversa profundamente vazia. Profundamente
vazio,
sem graça.
Sem ápice.
Tem uns momentos de silêncio que você não fica sabendo, porque, ó, eu vou terminar de falar essa frase, vai ficar um silêncio e o Glaudemias vai entrar.
É isso mesmo.
E aí eu cortei.
E é só isso que eu posso contribuir.
Eu cortei
esse vácuo.
Porque, ó, eu vou terminar de falar essa frase, vai ficar um silêncio e o Glaudemias vai entrar.
É isso mesmo.
Além das leituras dos nossos apoiadores, que inclusive eu queria usar esse espaço agora pra agradecer vocês, todos que estão aqui e os que não estão, que não puderam estar.
Ai, que momento bonito agora.
Não, agora é sério, agora eu vou falar
não,
sério.
Agora, tá, eu enquanto Liminha tô dando um kit do programa pra cada um dos apoiadores, estão sentados aqui no, na plateia. Vai dando a mensagem que eu tô passando aqui.
O kit fode.
O kit fode.
A gente tá dando um kit fode pra cada um, mas...
Tem
queria...
uma caneca personalizada com o nome de cada um.
Nome do Chico Feliz. Galera...
Fala sério, fala sério.
Sério, sério. Agradecer vocês de coração. Sem vocês, um, as minhas contas não estariam pagas. Dois, esse episódio, esse podcast, esse feed não existiria. Vocês, eu de verdade, todos os dias eu olho pro grupo, eu fico assim, por que essas pessoas estão apoiando esse projeto, meu Deus?
Sim.
Mas é
sim.
Muito legal poder contar com vocês, de verdade. E é muito legal poder conversar com vocês. É muito legal saber que a gente tem a mesma vibe. Porque eu sei que nem todo grupo de criação de conteúdo, né, que tem apoiadores, tem a sorte que eu tenho. De ter uma galera que...
De ter seres humanos, né?
Não é não é bot. Não, mas é... Alô, Kay Alves. Não, mas é uma galera que é amiga, que fez amizade, que já se entrosa, que tem umas conversas, assuntos bons. E são ética e fluides também.
São pessoas que apanharam na escola e aprenderam que com violência não se resolve nada, né?
Não, eu ia falar o contrário. Eu ia falar que tem que bater também. Eu ia falar que eu acho...
Não, Leila.
Eu acho
a gente apanhou, deles. A gente não bate ninguém. Por isso que a gente é falso também, né? A gente faz fofoca. O que a gente tem coragem de falar na cara, né? Partilha. A gente faz partilha.
Partilha, porque a gente é gospel. Então, muito obrigada, ouvintes pagãos. Nada mais justo do que pegar essas pessoas que nos ajudam, nos incentivam, nos apoiam e botá-las para trabalharem no nosso lugar.
Sim, né? Sim. É isso, se você paga a gente, você vem aqui e pode fazer o nosso trabalho enquanto a gente olha pra você.
Exatamente.
Às vezes você não quer fazer isso, mas você faz.
Exatamente. E pra completar essa introdução longa, eu queria dizer pra todos vocês que há uma edificação também. Já que o Glau falou das bodas, a gente vai, em cada partilha, a gente vai se perguntar: essa partilha merece bodas de quê?
Tá.
E a gente pode inventar aí um material.
Tá.
Né? Um material, uma boda de... Não sei, boda de chumbinho. Não sei.
Tá bom.
Né? Vamos nessa. Link ao vivo da rua.
Tu tem
essa
algum?
A gente vai fazer. Eu tenho.
Tá, eu tenho um da rua virtual, que é o Twitter.
Ai, amo. Não, amigo, tu tem que falar sobre os Jogos Vorazes da SECOM.
Ah, eu acho que tem como linkar. De uma forma eu vou linkar isso. Tá, o meu link ao vivo da rua virtual, que é o Twitter, a Leila pediu pra eu linkar com uma pauta que eu não tava pensando em falar. Então vai ser um grande tratado sobre o Twitter. E principalmente sobre as pessoas que levam o Twitter muito a sério, né? A gente sempre fala, o Twitter é uma rede social que tem menos usuários que o... Pinterest, ou seja... E o Pinterest tem nem como você ser influenciador lá, até onde eu sei, né?
E o Pinterest vai monetizar agora que eu soube. Vai monetizar.
Ou seja, a tua tia que tá salvando foto de área de lazer tem mais chance de ter sucesso do que você com seus 10k de seguidores no Twitter. É por aí que eu quero começar. Ter sucesso no Twitter, gente, não é... Não, ter sucesso, entre aspas...
É a vingança do Elo 7 e os biscoiteiros.
Exatamente. É exatamente isso. Assim, não é... Ter sucesso no Twitter é não ter sucesso. E por que a gente... Eu tô falando isso? Por uma série de coisas que aconteceram, que eu acho que começa com a debandada na SECOM, que ficou conhecida como os Jogos Vorazes da SECOM, onde tuiteiros, de uma maneira geral... que são bastiões da democracia brasileira, estavam lutando para uma... eu acho que era para avançar com seu trabalho tão útil que foi na política.
Uma boquinha, né?
Eu não vou julgar as pessoas dele. Eu acho que eles realmente estavam querendo contribuir no governo Lula. Já pode falar Lula, né? Então, eu acho que tem uma boa ação. Por mais que esses tuiteiros, entre um tweet sério ou outro, postam, sei lá, um vídeo do churrasco, alguma coisa assim, eles acham que eles mereciam estar lá na SECOM. E eu acho que esse momento que essas pessoas... Que é muito engraçado, porque assim, você viu uma, sei lá, fulaninha de tal com seus 10k de seguidores, acha que ela merece ter uma vaga no governo Lula, né? Enfim, e outras pessoas que têm mais relevância não mereceriam.
Débora, relevância NFT.
A relevância NFT,
sim.
Exatamente. E aí eu acho que o Jogos Vorazes da SECOM, ele deu coragem para que essas pessoas se levassem mais a sério ainda no segundo momento, que percebam, é uma trilogia, tá? que é o brunch da Janja, né? Ou como eu gosto de chamar, o fubá da Janja, em que pessoas famosas da internet foram chamadas, e aí sim, são influenciadores de, sei lá, do Instagram, que tem muito mais engajamento e tem muito mais usuários, né? Do YouTube. Pessoas de diversos tipos e segmentos de discussões. Então tinha gente PCD, LGBTQIA+, negros, indígenas, nordestinos, sabe? Teve lá no fubá da Janja. E aí, mais uma vez, os twitteiros não foram chamados.
É, gata.
O que é grave, o que foi gravíssimo. E aí a gente viu, mais uma vez, a fúria e a força dos twitteiros reclamando de por que eu não fui, eu não estava presente no Dark Room da Janja.
Como foi que a escriba do Umbral chamou um dia desse? Faz tempo. É, os twitteiros do grupo de acesso.
Se a escriba do Umbral não foi chamada e não tava reclamando, você não tem direito algum de estar reclamando.
Pois é!
Tá,
pois
calha a boca! E é isso.
A escriba do Umbral é o Pero Vaz de Caminha da internet.
É.
Ela vai navegando e falando assim, que porra é esta?
A escriba do Umbral é aquele personagem de Game of Thrones que ele se escreve o livro, que você descobre que no final é ele quem tá contando a história. Como é o nome dele?
É o Sam.
O Sam. É ela. Ela é o nosso Sam. E ela tava lá, incrédula também, com toda a movimentação das pessoas com menos de 3K perguntando por que eu não fui convidado pra comer uma bolacha creme cracker, um quisuco de morango com a Janja e o Lula. Isso é revoltante.
Eu fico revoltada, essa mulher feia ganhando!
Glau, eu quero fazer o meu... Posso entrar de parênteses nessa sua história pra falar
por favor,
ponto de vista?
Por favor.
Mas essa parte aqui eu vou contar só pros ouvintes. Tem coisa que eu não vou botar no ar, tá?
Tá bom. Tu que vai editar...
Eu fui convidada, Glau, pra esse rolê.
Ela foi, vocês não foram.
Não, eu fui convidada, mas assim, eu não esperava real. Pra mim, a posse foi o ápice da minha vida. E assim, acima daquilo ali, só Deus e a roda da frente, entendeu? Mais nada pode superar a posse do presidente Lucas.
Não posso perder essa!
O time Janja me chamou pra ir pro... O time Lula, na verdade, me convidou pra ir pra esse café. E era uma coisa assim, Leila vai ter um café com algumas pessoas de comunicação, que trabalham com comunicação, que é um café com o presidente Lula, nananã, com a Janja, você tá... A gente gostaria que você fosse... Muito fofos como foram o rolê da posse. Eu fiquei muito, muito, muito honrada. Isso, gente, faz um tempo já, tá? Faz um tempinho. Só que eu tinha acabado de voltar da posse do presidente Lucas. E eu sou pobre. Eu fui conseguir um emprego agora.
Ah, tadinha.
Tadinha, que barra. Nossa,
e aí, eu falei. Fui imediatamente. Eu falei, quando que é? Eles falaram, semana que vem. Ou na outra. Aí eu fui ver, tanto pra semana que vem quanto na outra. E a passagem, pra mim, com hospedagem, tava pra base de R$3.000.
É porque o governo Janja já tá mirando, assim, em 2025, quando eles já vão ter regularizado a economia, entendeu? Eles não entenderam que eles estão em 2023 ainda. Eles não sacaram. É.
E aí eu voltei e falei assim, muito obrigada. Me senti muito honrada, pra mim isso foi a coisa mais valiosa. Mas, como tá caro, eu estou faltando a condição. E eu, minha mãe vai fazer uma operação, vou pro Ceará, ficar com ela depois e tal. Eu escolhi esperar no próximo momento, numa próxima ocasião. Muito obrigada por tudo.
Tá rindo, né? Vocês estão rindo, né?
E eles foram, poxa, que poxa. Aí conseguiram até uma outra data pra eu ter mais tempo. E aí eu fui ver o preço, ainda tava tal. Eu falei assim, gente, realmente, muito obrigada. Eu não tenho esse dinheiro, não vou me endividar. Tá.
É isso.
Vida seguiu. Aí, agora só vou contar pra vocês.
Naquele dia nos Spaces?
Não, ele me chama na DM.
Tá.
Leila. Isso não irá ao ar. Aí eu falei assim. Aí ele. Não, é de tal coisa. Eu falei assim, menino. Eu queria saber o que ele sabia. Aí eu falei pro abençoado. Aí ele parou de me responder.
A minha sorte foi essa.
Aí, acontece um negócio. E aí eu fico sabendo que algumas pessoas que eu conheço foram convidadas, eu fiquei feliz por elas. Sim. Porque elas tiveram esse dinheiro pra ir e tal. Vieram alguns deles falar comigo, Leila, você vai, não sei o que, não sei o que, mas eu ainda estava no modo discretinha.
O calada vence.
Aí, teve o dia do evento. No dia do evento, agora é só pra vocês de novo. Aí eu peguei e falei assim, não estou sabendo.
O calada vence.
E eu com isso.
Mentira. Só que a pessoa já sabia, a pessoa já sabia. Aí eu peguei e falei assim, cara, enfim, a pessoa tentou de todas as formas
arrancar uma.
Arrancar alguma coisa de mim e principalmente fazer eu falar mal. Sabe assim?
Olha aí.
E aí, deve ter ficado puta, mas cara, é só um. Eu literalmente falei, Glau, é só um bolinho. E um café. Aí ele.
Olha aí, tá. Gente, a regra do convite, ela existe em todos os locais, sabe? Se você foi convidado em cima da hora, ou você sabe que não foi convidado, vai tocar na ferida.
Vai. Mas o que foi que eu fiz?
Olha aí, olha aí.
Velho, eu catei que ele...
É porque
ele
São Paulo destrói as pessoas, volta, certo? Já...
uma volta pra eu poder falar mal do negócio do café com bolo dos outros, velho.
Olha aí.
Aí, o que foi que eu fiz? Aí ele... Ah, tá. E parou de me responder também, né? Eu parei de ser imediatamente útil.
Falsa!
Enfim, Glau, não fui. E o que eu deixei claro pra esses caras é... Eu... iria pagar no meu bolso, e eu não fui porque eu iria pagar no meu bolso, e seria R$3.000 um café pra mim, então um café é muito caro pra mim.
É um café muito caro, e assim, o que me deixa mais apaixonado por essa história, vamos usar a palavra apaixonado, é que era literalmente um chá de casa nova da Janja, após ela ter sido a cara destruída pelo Bolsonaro. Pra quem não sabe, a Foquinha deu a geladeira.
Mentira!
A Rainha Matos deu uma coxa de cama.
Mentira!
Não, tô brincando, não teve isso.
Quase.
Mas,
que
gente...
eu cuspo o gato sai vindo no meu nariz.
Era o chá de casa nova da Janja e do Lula. E não, aí...
Olha, a gente faz uns comentários tão... ácido desse governo e eles continuam convidando. E,
porque
coisas,
eles,
assim. Sabe,
eles têm humor, eles sabem que a gente ama
tem
esse
humor.
Governo. E aí eu queria pedir, por favor, que se algum ouvinte que sabe mexer com artes puder fazer o convite com o Lula e a Janja, chá de casa nova, por favor, faça essa arte. Faça
quebraram
essa arte.
Tudo, né? Quebraram tudo na casa nova deles. É quase um Razões pra Acreditar.
É, voa vaquinha dores pra Janja e pro Lula.
Voa vaquinha do governo. Se a vida fosse fácil como a gente quer. Bom, Glau, então foi isso. Agora
não,
eu quero
espera.
Saber o que aconteceu de sua parte, da sua narração. Porque eu contei o ponto de vista de quem foi chamada e que eu sou a influencer pobre. Tem os influencers que tem grana. O Choquei
isso.
Faz publi a rodo, eu não.
Choquei é mídia, tá? É imprensa, por favor, respeite.
É extrema imprensa.
Extrema imprensa. O que eu, enquanto pessoa que, infelizmente, sou conhecida no Twitter, mas não ao ponto de ser convidado, percebo é que algumas pessoas que estão na mesma situação que eu, ou seja, de completo desconhecido, estavam se reclamando com os seus fãs. Sim, eles têm. E esses fãs começaram a mendigar a presença dessas pessoas nesse evento.
Tá guiando o presidente da República.
Tá guiando o presidente. Gente, que coisa... Gente, ficou tão feio. E aí foi quando eu percebi que as pessoas levam o Twitter muito a sério. E por que eu tô contando tudo isso? Porque ontem, a gente tá gravando aqui no dia 12 de fevereiro, no dia 11 de fevereiro, eu fui acusado de ser escorado na carreira que Jair Me Arrependi me deu nos Spaces.
Se você tá na pior, porra, que quer dizer tá bem, né?
Mentira, amigo.
Tu acredita, Leila?
Mas peraí, que carreira?
Não, calma. E aí eu fiquei... Aquilo me bateu, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Porque eu expliquei, não, então, eu tenho CLT, eu ganho dinheiro trabalhando com o professor, e aí o restante é os apoiadores do podcast que me dão. Ele fala,
não importa.
Você é uma Hebe... Você é uma web celebridade desconhecida que tá se escorando em Jairme, que eu tenho inveja de Jairme. E aí foi onde eu entendi que...
E detalhe, tu é CLT, a Jairme não tá empregada.
Ei, vamos respeitar a artista, por favor. Ela tá passando por um momento delicado. Se você tem uma empresa e quer contratar uma pessoa capacitada, chame Jairme. O que me ofendeu nessa história foi que a pessoa achava que eu trabalhava no Twitter, que eu ganho dinheiro porque eu posto bom dia com um vídeo de churrasco, dançando sequência de lovezinho, sabe? Isso não sai da minha cabeça. Como é que a pessoa acha que eu ganho alguma coisa com aquele site? Eu tô dia sim, dia não, mandando as pessoas enfiarem coisas em alguns lugares dele, levando gancho. Gente, por favor, o Twitter não existe. O Twitter é uma sala com várias pessoas amontoadas. É a sala em branco, que na novela das OE jogam as grávidas lá e tá todo mundo gritando. Ninguém ali é relevante. É isso. Não olhe para as pessoas e fale que elas trabalham no Twitter, gente. Isso é tão feio. Por que você não me chamou de sei lá, me chama de beisola, igual vocês estão me chamando. Me chama de desaplaudido. Mas dizer que eu trabalho no Twitter, vocês estão me comparando com as pessoas que estavam chorando pra Janja, que não foram comer a creme crack com ela. Gente, isso eu não aceito, não. Eu nunca fiz nada pra você estar dizendo isso comigo, não.
Hoje é domingo, 12 de fevereiro, essa gravação. São 4 dias de gente chorando por pão. Eu não aguento mais. O Lula, ele vai ter que voltar com Fome Zero, voltado pra influenciadores. Pelo
amor
de Deus.
Exatamente. Tem que ter um segmento que é a Web Fome Zero.
Web Fome Zero.
O Fome Zero do metaverso. Porque
o Fome 3.0.
É, tipo aquela campanha lá da menina que mentia que vendia quentinhas, alimentando engajamentos, né? É isso, gente. É isso. O Lula não, tem que criar.
Detalhe, veio apresentador, veio, obviamente, os MBLers perguntar, né? Eu amo. E tem aquele jornalista também que quer saber quem come. Eu achei isso no dia do Itamaraty tão podre. Eu quero
a grande imprensa virou a Sônia Abrão. Todo mundo que falou mal da Sônia Abrão naquele dia pagou com a língua, que vocês estavam no mesmo nível.
Sônia Abrão,
viu?
Não. É só o pessoal do bairro do Salgado, sem meias palavras. Assim, eu quero saber quem é que tá jantando no Itamaraty com os meus impostos.
O quebra-pau foi grande, né?
E era só a Janja pegando um móvel novo pro prédio dela, pra casa dela. Gente, que coisa triste.
Eu dei um faqueiro, tô brincando. Mas é isso. Escreva aí uma notinha que eu dei um faqueiro. Enfim.
Eu dei uma rede sola-sol pro Lula, maravilhosa.
Do estoque do teu pai.
Eu peguei uma que pai não conseguiu vender e dei pro Lula.
Eu dei uns produtos Natura que tava encostado. Teve apresentador e jornalista da Extrema Imprensa, que Extrema Imprensa é quem eu chamo de qualquer pessoa, de qualquer veículo, que fez também. Quero saber com que dinheiro esses influenciadores foram até Brasília. E aí eu fiquei bem quietinha, porque eu nem tive esse dinheiro. E... pra dizer assim, com o meu, porque eu não tive esse dinheiro.
Vamos juntos, rumo a Brasil melhor!
E aí, eu vou dizer uma coisa, esse recalque, a maior parte desse recalque, essa é a palavra, dessas pessoas, é por conta de uma pessoa que eu vou defender aqui. A grande democrata Rainha Matos estava lá, vocês não estavam, e vocês têm raiva dela, mas pelo menos a Rainha Matos, a cada post que ela fala, seja de um casal que terminou ou da guerra na Ucrânia, ela pergunta o que é que eu acho disso. Ela me coloca na pauta dela e eu vou defender a Rainha Matos aqui. Ela chegou lá porque ela merece. Ela Sim. comeu a creme crack da Janja porque ela merece. Ela vai pra segunda edição também, tá?
Eu amei que ela fez um post assim. Se vocês estão achando que eu não tenho o direito de estar lá, eu sou uma pessoa como qualquer outra. E aí eu achei ela bonitinha, né, no discurso. Aí do nada ela mandou assim, eu fui uma pessoa beneficiada pelo Minha Casa Minha Vida. Aí eu fiquei assim, mas meio que todo mundo é, né? Que é um financiamento da Caixa, o nome disso daí. É um financiamento da Caixa com o nome do governo. Mas eu guardei no meu coração.
Porque a gente aqui apoia. Por que a gente apoia a Rainha Matos? Estamos do lado de Rainha Matos.
É porque a Pablo nos discursos, a Pablo fala. Eu e a minha família, graças ao Bolsa Família, nós não passamos fome. Eu sou muito grata ao presidente Lula por causa do Bolsa Família. Aí tudo bem, a Pablo teve uma história de superação. Agora, eu fui beneficiada da Minha Casa Minha Vida. Ah, mas aí até o grande burguês também é, né? Mas eu não guardei pra mim.
É isso, gente.
É isso, gente. Alguém falou algum negócio aqui. O Marco Faria falou assim, a Leila fez igual o Arthur Aguiar no Chá Revelação da VTube e entregou o segredo da posse nos stories. Entreguei, sim. E teve gente, Glaudemias, que achou que eu não fui convidada pra farofa da Janja agora, do Angu, né? Como é que tu chamou? O Angu da Janja?
Eu
não?
chamo de Fubá da Janja. Mas pode ser o Angu da Janja também.
dizendo que eu não fui convidada pro Angu da Janja porque eu entreguei pra imprensa.
Vamos chamar de chá de casa nova? Eu acho bom.
É, o chá de casa nova do Alvorada. Enfim, mas quem somos nós pra julgar, né?
É, a gente não é ninguém não. Por favor, parem de dizer que a gente trabalha com Twitter, gente. Isso não é verdade.
Não somos nada.
Dou essa nota aqui à extrema imprensa. Nós não trabalhamos com Twitter.
A vida é um sopro, né? A coisa é curtir mesmo e fazer amigos, porque nunca se sabe amanhã, né?
Exatamente. Que lindo, amiga.
Link ao vivo da rua do Glau foi esse. O meu link ao vivo da rua é muito besta. É muito bobo. Eu estava na frente...
Ei, não coloca assim pra baixo, não. Episódio 50.
É sem ápice, mas eu precisava falar, porque eu só pensei em filmar. Mas como era uma desgraça,
Não podia.
Deus segurou a minha mão. Mas é o seguinte, eu estava pagando lá no supermercado Semana. Aquele supermercado bastante barato. E o supermercado Semana estava abastecendo. Chegou um caminhão de frutas, legumes e verduras. E tinha um rapaz recebendo as caixas embaixo, um rapaz bem magrinho. Quando eu fui passar meu cartão, eu só ouvi um "Meu Deus!" a moça do caixa. E ela tava olhando pra rua. Quando eu olhei pra rua junto com ela, todos os legumes, frutas e verduras em caixas caíram em cima do rapazinho.
Meu Deus.
E o rapaz ficou submerso, assim, era caixa atrás de caixa atrás de caixa, que eu juro, as pessoas ao redor podiam ajudar. Mas elas ficaram olhando se ia cair mais caixa. E eu fiquei assim, meu Deus, esse menino vai morrer. E eu pensei em pegar o celular, mas Nosso Senhor pegou, segurou a minha mão, né? Em uma forma de cura. É... E disse, não filme, não. Vá ajudar o rapaz. E aí eu fui ajudar o rapaz.
Diferente da minha mãe, porque...
Tua mãe filmaria.
Desculpa te ter... Não, então, teve um dia que a gente tava voltando numa BR e o carro da frente começou a pegar fogo, né? O que todo mundo faz, para o carro e sai de perto, que pode ter uma explosão. Parei o carro, eu saí de perto, minha mãe sacou o celular e ficou dizendo, meu Deus, Ave Maria, que coisa horrível, rezando Salmo 93, enquanto filmava e se aproximava do carro pegando fogo.
Eu gosto, é uma oração transmídia. Mas é isso. Aí eu peguei e militei, né? Enquanto as pessoas estavam filmando, eu militei e falei assim, que absurdo, tem que alguém, aquela pessoa que não ajuda, mas ela milita. Eu fiquei assim, alguém tem que ajudar ele, que absurdo, quem é o gerente aqui? Esse rapaz não pode trabalhar mais não.
Ele era o gerente.
Esse rapaz, não, aí veio o gerente.
Ah.
Sabe o que o supermercado Semana fez pelo funcionário que o bichinho foi, a gente... Não, eu ajudei. Eu tirei dois pepinos.
É, foi muita coisa.
Porque a minha outra mão tava com minhas compras, né?
É, então, não, prioridades.
Eu tirei dois pepinos, mas os outros homens tiraram as caixas. E aí, e um pepino saiu rolando, foi até a sarjeta, que tinha lama. Eu fiquei muito triste por isso. Mas, enfim, veio o gerente. E tudo que a empresa fez pelo rapaz foi, sente aqui na sarjeta. Botou o rapaz pra sentar na sarjeta e deu uma garrafinha de água.
Olha aí.
De 600. E foi isso. E aí eu fiquei, esse rapaz não pode trabalhar, não. Esse rapaz ali sofreu um acidente no trabalho. Aí o rapaz, eu tô bem. Aí eu fiquei de otária lá. Ele falou, eu tô bem. E ele voltou ao trabalho e foi isso. Eu passei assim, não tem ápice, não tem nada demais. Mas eu acho importante que foi da rua. E eu ajudei da maneira que eu podia, né? Com dois pepinos.
E assim, né, sua mudança rápida de pensamento entre gravar e ajudar... Ninguém sabe do seu íntimo, né, amiga? Ninguém sabe do seu íntimo que você traz no seu íntimo.
Só ele,
ó. Aponta pra cima.
Só Lula.
Isso, exatamente. Aponta pra Alvorada. Só ele. E é isso, né? Ninguém pode julgar. Você não gravou.
Vamos lá, falar em cobrar, já que a gente tá falando de cobrar o gerente. Chegou a hora de a gente cobrar...
O patrono
da educação.
Da educação. Né?
Paulo Freire é um homem que disse que apostou todas as fichas no ser humano e no aprendizado.
Que é bem doido, né? É doido precisar apostar todas as fichas no ser humano.
Não, podia ter feito medicina, mas não. Foi pra essa área
Podia ter apostado
da...
no Betis. Se tivesse apostado no Betts, ele jamais teria perdido tanto, mas...
Paulo Freire fosse day trader.
Ele foi aí, outra coisa.
Mas não, ele escolheu outro caminho, né? Então, vamos homenagear o homem que escolheu outro caminho.
Desculpa, mas é igual aquele Darcy Ribeiro, que ele disse, ah, eu tentei fazer tal coisa e falhei.
Eu vi
tentei
esse vídeo que, cara, tu e é
falhei.
Péssimo.
Aí não sei o que ele falei, mas pelo menos eu não estou do lado dos vencedores. Ah, me poupe, né, meu filho?
Exato.
Me
eu
poupe.
Eu vejo esse texto do Darcy Ribeiro, eu fico assim, você é muito ruim.
Não, é tipo a cabrita que tava agora no Luciano Huck dizendo, ah, gente, só em ter sido selecionado eu já ganhei. Se tivesse ganhado, tava com 1,5 milhão na conta, né, minha filha?
Já acabou, Jéssica?
Exato, que agora é mais, né?
Não tá.
Botou pra girar.
No modo Stone.
Bota pra girar no modo Stone.
Modo Stone. Enfim, não pode fazer propaganda.
No modo pedra.
Chamaremos aqui um ouvinte. É o Marco, né, Marco?
Palmas pro Marco! Todo mundo batendo palmas. O Marco vem andando agora na passarela, abre aqui o nome Fofoca na Calçada e ele sai dando tchau pra toda a plateia.
Marco é o nosso ouvinte pagão que vai ler pra gente um causo de uma pessoa que foi, acima de tudo, burra. Eu não vou dizer outros adjetivos. Marco, você vai ler, mas se você também é burro, se você se identifica, se você teve que tomar uma decisão simples, você foi extremamente...
Ele paga a gente. Quem paga é automaticamente inteligente. Para com isso.
Não, eu tô falando de quem tem causa pra mandar. Manda.
Ah, sim.
contato@hojetempodcast.com. Manda o seu caso, se você é burro. Ou se você conhece uma pessoa burra. Tipo o Paulo Freire mesmo, ele que podia ser day trader.
Exatamente.
Manda pra sessão
Paulo...
Vai lá,
Paulo... Marco.
Paulo Freire, você prometeu.
Bom momento, Leila e Galdemias. Finalmente estamos bem. Me chamo Valéria do Carrossel e gostaria de compartilhar com vocês uma pequena epopeia da insignificância. Um evento pontual na minha trajetória acadêmica na Universidade Federal do Carrossel, que apesar de tolo, é representativo das humilhações a que o estudante se submete diariamente. Afinal, Paulo Freire prometeu, mas não deixou claro que é necessário passar por recorrentes provações não acadêmicas até que a educação, enfim, nos liberte. Visualizem, você se forma, faz um mestrado e cai no mercado de trabalho. Ao contrário do Walter Mercado, o mercado de trabalho não lhe dá amor e boas energias. Não contente com sua graduação e mestrado, ele exige que você faça também uma especialização. Obediente, você vai. Você trabalha no período da manhã e da tarde. Portanto, lhe resta fazer a especialização à noite. Para frequentar as aulas, você precisa da carteirinha de acesso às dependências da universidade. Mas o departamento que emite essa carteirinha só funciona durante o dia. Você consegue permissão do emprego para ir à universidade durante o dia. Sob o sol inclemente, você pega 2 ônibus e vai, mas encontra o departamento fechado devido à recepção de calouros. Você não recebeu nenhum tipo de aviso sobre a mudança do horário de funcionamento. Você fica devendo horas no trabalho em vão.
Gente, eu tô chocado que ele é a primeira pessoa que se coloca... Fala dele mesmo na segunda pessoa, né?
Sim.
É a primeira pessoa que fala dela na segunda...
Teve o Pelé,
É a segunda... teve o Pelé, é verdade, verdade.
O Edson.
Ah, aponta pra cima, ó. Teve ele. Vai,
você consegue permissão no emprego para voltar à universidade outro dia. E vai. O ônibus agarra no trânsito.
Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. É na escola, no trabalho ou faculdade.
Você desembarca em cima da hora e corre 2 quilômetros do ponto de ônibus até a praça de serviços. Você descobre que agora a confecção de crachás está acontecendo na Unidade Administrativa 2. Você não recebeu nenhum tipo de aviso sobre a mudança no local de funcionamento. Você corre 0,5 quilômetro morro acima até a Unidade Administrativa 2. Você tropeça em público e esfola a ponta do sapato.
Gente!
Você chega ao local e descobre que, excepcionalmente, o serviço de emissão de carteirinhas está sendo realizado também no período noturno durante todo o mês.
Meu Deus!
Você não recebeu nenhum tipo de aviso sobre esta excepcionalidade. Você correu em vão. Você fica devendo mais horas no trabalho em vão.
Eu não sou palhaça!
Com a primazia de um artista que captura a alma do objeto em um instante fugaz...
Ai, meu pelo Deus. Amor de Deus, meu filho. Ah, pela, olha o podcast que você tá mandando um caso.
Querido,
pra tá usando essas palavras.
Pelo amor
me
de
poupe.
Deus, não gaste isso não com a gente.
Ah, fugaz.
Você não sabe nem o que é fugaz.
O que é fugaz? Um lato que tá... Um gás de cozinha que tá full, tá
não,
cheio. É isso
é
que eu vou
gás, gás de fogão, o fugaz.
Eu, hein, gente, pelo amor de Deus. Tô com raiva já, bem feito que você caiu. Continua, Marco, desculpa.
Com a primazia de um artista que captura a alma do objeto em um instante fugaz, o moço da emissão da carteirinha lhe tira esta foto 3x4 a queima-roupa. Você não tem tempo de secar o suor. Você não tem tempo de ajeitar o cabelo. Você não tem a chance de ocultar o olhar de quem, mais uma vez, foi regurgitado pela vida.
Meu Deus do céu.
Pessoa chata, você é chato. Você não é burro, você é chato.
Olha, eu vou dar uma dica pra vocês. Desculpa, Marco, mais uma vez. A gente não respeita os nossos ouvintes, mas se você quer escrever sobre você em alguma pessoa, não importa se vai ser segunda ou terceira, desde que essa pessoa esteja na infância. Então você fale de você sendo uma criança. Se você usasse um menino ou a menina, aí eu teria pena, porque a criança, né, envolve o ECA e a gente tem medo do ECA. Mas você é um adulto que tá na faculdade se lascando, eu não tô nem aí. Eu, sinceramente, porque você saiu feio numa foto 3x4,
nossa,
meu filho.
Nossa, que problemão.
Uau.
Pense nas rosas, não sei o quê. Pense nos influencers não convidados.
É,
tá na música.
Gatilho, hein? Vai, Marco.
Mas vale lembrar que ela tá usando o nome da Valéria do Carrossel. Ela tá usando o nome de uma criança.
É, a criança...
Ah, é verdade.
A
automaticamente eu vou ter pena dela agora. Gente,
e
que
é
triste.
E a criança que sofre. É a criança pobre, a Valéria.
É a não, a...
Não, é a Carmen. A Carmen é a Valéria.
A Carmen.
Eram duas crianças pobres.
A Valéria
pobres.
É a Maísa. A Valéria é a Maísa.
Ah, é a apaixonada.
É, verdade. Não, coitada dela, gente. Ela caiu. E é barra, foto 3x4 da depressão.
Não, que ela falou fugaz, amigo, não merece.
Mas é uma criança, né?
Ela é mentirosa!
Enviou a foto da carteirinha para que compreendam o estado de desolação que uma estudante pode atingir. Peço parcimônia na divulgação da mesma.
Nossa.
Aí vem o link.
Ah, então ela mandou a foto.
Eu tô com raiva. Pode mandar aqui o link?
Toda essa audiência vai ler, vai
a
ver.
A gente vai zombar do seu Instagram, tá?
Não, a gente não vai, não.
Não vai, não! Ele não vai, não!
A sua foto não tem nada demais, Valéria.
Não tem nada, moça, pelo amor de Deus.
A sua foto não tem nada demais, mas eu vou no seu Instagram. Eu vou ficar manjando no seu Instagram agora. Ah, não, mulher. Ela faz yoga, ela faz cerâmica... Ela tem gato e ela tem planta, faz pole dance. Ah, pelo amor de Deus, uma pessoa
você
sem problema.
Tem uma é, não. Umas fotos, umas paisagens bonitas.
É.
Uns gatinhos todo bonitinho.
Sabe o que você precisa?
Problema. De problemas. Você precisa de problemas reais.
Você precisa. Você não é burra. Você mandou pra sessão errada. Você tinha que mandar pro Estamos Bem. Porque é isso que você tá, é bem. A gente
é
aqui,
verdade,
nós
é
somos, estamos mal. Aqui todo mundo é errado,
mal.
Todo mundo é fudido, todo mundo é burro, é otário ou é mau caráter.
A gente já leu o caso nessa sessão de uma moça que tava cobrando 15 reais, 15 reais não, mentira, 5 reais de um
real.
Salgado que a amiga dela nunca devolveu.
Um real de um café, amigo, tu lembra? Um book de 15 anos, uma pessoa bem-sucedida que mora na Europa,
porra.
Não esqueceu que prometeram um book de 15 anos quando ela era pobre, e hoje ela mora na Europa e ela vive muito bem.
Não, sério, Valéria, você tem especialização, você tem mestrado. Não.
E você tem um pau
você
de
tem uma
sebo.
Vida.
Um pau de sebo pra fazer pole dance em casa.
É.
Uma pessoa que olha pra estrutura de um apartamento e diz assim,
acho que falta aqui um
negócio de pole dance.
É.
É uma pessoa que ou é proprietária ou tá cagando pra proprietária.
Fale mesmo.
Eu falei mesmo. Você não é burra, não. Você estragou a sessão Paulo Freire.
Calma,
você prometeu.
Não fala tanto.
Mas a gente adora você. Vem ser apoiadora.
Vem ser apoiadora, que aqui a gente vai só te elogiar.
É.
Olha, eu fui ajudar igual o Denias. Fala que a culpa é minha.
Perdão, Marco, perdão. perdão. Por favor, renove sua assinatura.
Partilha muito péssima. Glaucia, você tem alguma coisa pra melhorar?
Cara, eu não tenho o que falar.
De alguém burro?
Não,
eu tô com
vontade
de contar alguma história de alguma pessoa burra, porque, pelo amor de Deus.
Nossa. Nossa, eu vou falar.
É um episódio especial.
Que foi, meu Deus. Nossa, eu tô num vexame. Mas, tipo, eu escrevi alguma coisa tão errada no slide essa semana. Os alunos perguntam... Porra, eu confundi mais com mais, sabe? Mais com mais. Eu coloquei isso pros meus alunos verem, sabe? Eu fui julgado enquanto professor burro, que eu já falei que existem. E são importantes pro ministro Silvio de Almeida. Eu fui mais burro que você. Não, pra mim, são pra
mim
ninguém.
Não, mas pro Silvio de Almeida, de repente.
Sabe, eu fui burro. Eu poderia estar mandando pro Paulo Freire, você prometeu.
O Marco tá falando que ainda tem desfecho.
Ah, perdão, Marco.
Perdão.
Ainda tem o último parágrafo.
Deus abençoe o ápice.
O desfecho, caros Glaudeleila, é que o estudante, além de burro, raso e superficial... se convence de que também é feio. Diante deste cenário, fica difícil abandonar o sonho de ser o opressor. Abraço a vocês, queridos, que fazem parte da trilha sonora dos meus dias.
Olha, eu vou dizer, esse podcast ele é amaldiçoado, viu? No episódio 50, Leila, tu pegou isso aí.
Jesus.
Minha filha, você não é burra, não. Pare com isso, pare de se fazer. Você é sonsa. Você não é burra. Não, Leila, se acalma.
Eu tô revoltada, sua mulher feia ganhando.
A gente vai ser criticado.
Não, é o meme da garota da laje.
É verdade.
É aquela cariúcha. Eu fico revoltada, sua mulher feia ganhando.
Você não... Não, vamos lá, você não é feia. Não aconteceu nada demais no seu dia a dia. Você não foi burra. Você não foi burra.
Eu tô desesperada na minha cabeça fazendo um scan.
A gente
lembrar
tá tentando
de alguma história
render.
De alguma pessoa. Não, eu quero achar alguma história burra pra poder salvar. O pobre do Marco pegou essa bomba.
Gente, olha o que você. Coitado do ouvinte, gente.
Eu sou a favor de fazer um flash mob. Todo mundo vai no perfil dela e faz comentário com palavra difícil. Tipo, parcimônia.
Não, isso é assédio. Pelo amor de Deus.
É, na pobre. A Rafaela Epifânio, gostei. Ah, não, gostou
não,
da ideia
quer saber,
do Marco.
Quer saber?
Não,
não, ela quer muito um problema, pois é que a gente vai fazer o que todo mundo fazia no Paulo Guedes, você prometeu, quando ele ainda existia. Vamos rogar praga. Vai dar alguma coisa errada, vai dar uma merda no seu dia, um problema de verdade. O cano da sua casa vai estourar. Talvez esse polidense aí que você tá pendurado possa ser que caia. Cuidado pra não ser no momento que você esteja rodando. Olha essas contas, vai que atrase, tá? O IPTU do teu bairro vai subir.
Uma oportunidade de emprego, você vai perder.
A bolsa?
Porque você
acabou.
Fala de difícil. Vão falar assim, ai, é que ela é muito erudita, ela é muito acadêmica, e essa oportunidade, que a gente, essa posição, a gente precisa de uma pessoa mais descolada.
Teu gato vai engravidar uma gata de rua e tu vai criar mais gato ainda. Vai ter que gastar dinheiro só com ração.
Ele vai trazer os gatinhos tudinho, vai botar debaixo do teu sofá.
Todos. É isso, ela quer problema, a gente vai dar, vai rogar.
Tu vai anunciar na internet e ninguém vai querer.
É verdade. Nossa,
mas
a Leila tá com raiva
apoiadora...
real. Ele tá com muita raiva.
Mas se você for apoiadora, eu retiro tudo que eu disse. O Alex Nascimento pesado dos gatinhos é pesado. É
ai,
muito
gente.
Desejo pra ninguém você achar um gatinho, uma gatinha prenha, tentar doar e o tempo passando, os gatos crescendo e ninguém
e
quer.
E os gatos crescendo. E de repente a sua casa virou um gatinho.
É isso.
Essas plantazinhas que eu tô vendo aqui, ó, no teu perfil, os gatinhos tudo vão derrubar.
Detalhe, ela tem uma foto com um monte de gato.
A praga já está acontecendo, vai dar tudo certo. E aí você vai ter problemas e vai mandar um caso pra gente com problemas reais. Problemas reais. E a gente vai ler e vai te ajudar, né?
Mas isso aí é um erro, porque ela é do setor da educação e o Paulo Freire é o patrono da educação. Então, assim, é uma responsabilidade dele formar pessoas, assim, acadêmicas.
É.
Acadêmica virou um xingo, né? Tão acadêmicas.
Nossa, o Paulo,
né?
Freire... Não, mas é um xingo. O Paulo Freire devia ser muito chato, gente.
Menino.
Ele deveria ser muito... Ah, desculpa. Desculpa, se algum familiar dele escutar mais, nossa, devia ser tão chato de conversar com ele. É
bom,
isso, vamos mudar de sessão.
Vamos pra próxima sessão. Eu sinto muito você ouvinte que eu vi até agora. Bom,
A gente vai recompensar até o final desse episódio. Não desista, por favor.
A gente só vai recompensar agora, Glaudemias, porque a gente vai indicar...
Aê!
Perfis na sessão Mário Frias, Espaço Mário Frias de Arte, Cultura e Entretenimento ou... Fofolo na calçada.
Fofolo na calçada.
Ai, aqui tudo é delicioso.
Eu vou começar, Glaudemias. Eu tenho uma indicação. Você, eu só tenho a agradecer a você, me ajudou com os perfis funerários do Quai.
Se tornou uma obsessão, né, Leila?
Pra mim, sim. Inclusive, eu fui numa reunião no TikTok, abafa. Fui na reunião lá no escritório do TikTok, assistindo o Quai. E indicando os perfis funerários do Quai para os profissionais da empresa TikTok.
Olha isso.
Mas eu queria indicar aqui ele, Júnior Oliveira. Glaudemia já, no último programa, indicou pra gente Coveiros em Ação. Sensacional, Coveiros em Ação, que é um coveiro que fala... Fala, galerinha! Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz uma exumação...
Ah, é a morte por outro viés, né?
Outro viés. E hoje eu quero contar pra vocês sobre o Júnior Oliveira, que é Júnior Oliveira 017. No Quai. Júnior Oliveira 017. Você que tem Quai já vai procurar a lenda. Ele tem 133,2 mil seguidores, mais ou menos. Então, 136,2k de almas interessadas nesse influencer voltado ao ramo funerário. E eu gosto do Júnior Oliveira porque ele é um... Vamos dizer que é um trabalho complementar ao Coveiro em Ação. Ele é meio que o warm-up do Coveiro em Ação. Ele não é tão hype, tão jovem, né? De falar, fala galerinha, hoje eu vou exumar um corpo. Mas ele...
Ele é mais sério.
Ele é sério, ele é bastante profissional. E hoje ele fala de um jeito bem... Oi, pessoal... hoje eu vou levar vocês comigo pra gente buscar um corpo no necrotério e preparar pro velório.
É um divulgador científico, né?
Divulgação científica. Uma pena que a Letícia Sarturi não tá aqui pra ver esse colega, mas ele é um divulgador científico. Eu gosto muito que ele faz os conteúdos diretamente, ele faz o link ao vivo do enterro. Ele prepara o corpo, ele deixa limpinho. Ele faz a coisa de trazer do saco plástico, lavar, botar no caixão. E eu acho muito bacana que ele sempre faz a transmissão do enterro. Então tem pessoas acabando de chorar. Ah, me leve com você! E ele bota de fundo a música que você ama, Glau.
Tudo que sobe, desce. Ai, gente, que incrível,
que
incrível.
Entra, sai. É a trilha sonora dos enterros que ele faz. E
é o hit atual.
Ele tira selfie, né? Ele faz uma pan. Ele, tipo, o povo lá chorando em grande angular, e ele aqui em primeiro
Cara,
plano.
Cara, eu acho que é um trabalho necessário.
Sorrindo e fazendo um joia, ou então um sério, falando... Eu vou ler algumas legendas, não vou poder passar, mas... legendas tá. Que ele faz, ó. Vamos à luta. Ah, e tem as hashtags que ele usa. Sério, assim como tem mulher de preso, e as primas, as cunhadas...
É.
Procura no Quai as hashtag sepultamento hashtag melhor vídeo, aí você vai ver, é um monte de gente enterrando um ente querido.
Oh.
Aí hashtag cadê? Ah, ele sempre faz hashtag cemitério sepultamento.
Ah, entendi, olha, não. Por favor, é um trabalho de... Eu acho que, assim, muito se tem se falado sobre o fim da fotografia, né? E do registro de eventos e tal. E eu acho que ele traz a perspectiva aí da gente registrar coisas que até então ninguém registrava. Ninguém gostava de registrar velório, né? Era só aniversário de 15 anos daquela garota. E por que não aniversário de 96, quando ela vai estar indo pro caixão? Né? Por que a gente não vai estar registrando esse momento também, né? Eu acho que é importante, assim, eu vejo como um projeto mesmo assim de negócio. Isso pra mim é algo que tinha que estar no Sebrae. Eu, sabe, sendo bem sincero, assim, eu acho que os coveiros do TikTok, eles estão abrindo muito a nossa cabeça, assim.
Eles existem, sabe? E são importantes pra nós.
Pra nós, sim, não só pro Silvio de Almeida, mas pra mim também, sabe? Eu quero defender todos eles também.
Diferente do Twitter médio.
Não, o Twitter médio eu quero que exploda.
Uhum.
É isso.
Vai, amigo.
Bom, o meu, que a Leila já sabe, também quem tá aqui nessa chamada de vídeo, que você poderia estar se você pagasse esse podcast, é o incrível, eu não sei, eu tô sem palavras, na verdade, pra falar
muito
de...
Muito cuidado, amigo, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, muito cuidado.
Eu vou exaltar.
É pra
eu
exaltar.
Eu vou exaltar. Calzinho, @ Cacauzinho, _ Neto, no Instagram.
Quero não.
Então, o Calzinho, ele tem 11 anos, ele é uma criança, e assim, ele se destaca das outras criancinhas da quarta série, eu acho que o Calzinho tá o quê na terceira, porque ele é uma criança toradaça, ele é a criança bodybuilder, a criança que, porra, tá saindo do primário monstro.
É uma criança bodybuilder real, gente.
Ele é incrível e gigante. O menino é tipo... Ele não chega a ser um armário, porque ele não tem a altura de um armário. Então, ele talvez seja um criado mudo. Lembrando que a FIC, que essa palavra é racista, surgiu no Twitter. O pior lugar do mundo. Criado mudo não é uma palavra racista. Existem comprovações históricas. Por favor, parem de retweetar isso.
É.
E o Calzinho é do tamanho de um criado mudo. Muito grandinho. Ele claramente vai ser a criança que ninguém vai mexer com ele no recreio. E aí você acompanha no Instagram do Calzinho a diária de treino deles, né? Então deixa eu abrir aqui uma. O primeiro fixado é um que mostra ele em 2022, quando ele era claramente uma criança. E no dia 31/1/2023, quando ele se transforma no The Rock.
Pra quem é apoiador que tá aqui, o Pedro Olavo soltou aqui no chat. Então cliquem, vamos contemplar o trabalho da criança torada Calzinho. A criança bodybuilder, a mini Graciane Barbosa.
Isso! E aí, o que é legal, passeando rapidamente aqui, antes de dar a indicação do Calzinho, eu descobri que o Calzinho tem um amiguinho, que é o... o AdrianStar.oficial, que também é uma criança que está no processo de se transformar num pequeno criado mudo. É incrível, porque a gente vai vendo o corpinho da criança se transformando em um corpinho de The Rock, assim, parece um Playmobilzinho, assim, a cabecinha de criança com o corpo, sabe? É uma criança que claramente, gente...
Gente, errado em tantos níveis, na minha opinião, tá?
Na minha também.
Vou fazer igual a bolsonarista da Jovem Pan. É a minha opinião, Alexandre de Moraes, que essa criança fez foto de antes e depois... Essa criança fez foto de antes e depois. Foto A com o corpo de uma criança e foto B com o corpo de um boneco com comandos em ação. Gente, antes e depois, essa criança é mais definida que muito marombeiro.
Porra, o Calzinho tá pegando 45 aqui no... no rosca, velho. O Calzinho é... Calzinho é bruto. Eu tô pelejando pra chegar no corpo do Calzinho.
O Calzinho, o abdômen dele dá uma surra e muito lipolade, gente.
Porra.
Um ano de crossfit. Ó, lendo o chat, Miguelita. Não, né? É saudável. Os músculos enrijecidos dificultam o crescimento dos músculos e dos ossos. Miguelita, você é da área da educação física? Aí ela diz sim. Não importa.
E aí você cala a boca, porque ela deu uma carteirada. Olha só.
E da área da educação? Porque você vai ser de alguma área que não é a área que vai defender essa criança.
Gente, o Calzinho levantando 60 quilos na barra. E ele levanta com a força de um javali.
Ó, viu? Acabamos de calar uma profissional da educação física com um fecho e ela disse, seja o que Deus quiser. É sobre isso, é uma apoiadora.
A gente transformou um cientista em uma pessoa gospel, porque ela já deposita em Deus. E é esse papel
do programa.
Desse podcast. Sim. Exatamente, exatamente.
Entrega então, na mão de Deus.
Então vamos acompanhar o Calzinho, né? Que eu entendo o Calzinho, melhor, o Cacauzinho, né? Pelo arroba dele, eu entendo ele como a Melody dessa geração. Aquela criança que a gente acompanha, que a gente tá achando engraçada alguma coisa, mas opa, uma mão na consciência de, isso está certo? E aí?
E aí que a gente, que volta pro Paulo Freire. Eu trabalho no Estatuto da Criança e do Adolescente? Não. Essa criança tem 260 e tantos mil seguidores. Deve ter chegado em alguém do Estatuto. Deve ter chegado em alguém do negócio de
não
educação, Conselho de Educação Física. Sou eu, uma tuiteira, que vou emitir opinião?
E eu acho que é muito importante aqui...
Meu papel
aqui,
é comer,
né,
bolo com café com a Janja. Esse é o meu papel.
Eu acho que é muito importante deixar claro que a gente também é extrema imprensa, né? Sim. A gente tá aqui relatando na aba entretenimento.
E como fofoqueiros de calçada, Glau, o que a gente tem a emitir de opinião é dizer assim... O menino tá grande, né?
Isso, exatamente.
É uma opinião gospel, sem nenhum juízo de valor. É um dado, né? A gente trabalha com um fact-checking. Ele está grande.
Olha, que incrível. O Calzinho, quando ele não podia ainda entrar no CrossFit por questões de... Ele é uma criança. Feliz demais com o meu retorno / evolução. Ainda não estou no CrossFit, mas em breve estarei pendurado nas barras e fazendo LPO. Não faço ideia do que seja um LPO.
Deus quiser.
Confiança em minha equipe, que cuida de mim e dos meus treinos. Tamo junto, venha pra equipe também. E ele coloca os patrocinadores, porque o Calzinho tem patrocinador.
Porra, tem... Eu não, sabe?
É isso. Entende? É isso.
É isso. Não vou julgar, né? Vou como a Mickey, eu vou entregar pra Deus.
Se você descer até o dia 1º de dezembro de 2022, você vai ver que o Calzinho, ele tem várias imagens que ele jogou no IA. Aí você vai ver como a inteligência artificial tá fazendo os desenhos do Calzinho, sabe? Por favor, apenas apreciem aí.
Fala, minha menina, quantos anos tu tem?
Eu vou encerrar esse programa agora, Glau, porque a gente vai ter parte 2. A gente vai ter parte 2.
Tá, mas antes disso, eu preciso mostrar pra vocês isso aqui, por favor.
O que o Jean mostrou? Corpo músculo. Balanço geral. Isso saiu no balanço geral. Incomodou a direita.
Tu tá vendo?
Meu Deus. Isso é o calzinho negro?
É um calzinho gerado pela inteligência artificial.
Ele participou do negócio
do lenço?
Ele
já tem barba. Uhum.
Meu Deus. A inteligência artificial entendeu que ele tinha que ter barba.
Que ele era um adulto, né? Porque uma criança não se parece com aquilo. É isso. Viva o calzinho, gente.
Viva o calzinho.
Eu tenho criança.
Bom, gente, eu já vou ter que dizer pra vocês, lamento muito pelo Paulo Freire, você prometeu, mas eu prometo entregar na parte 2 ainda esta semana, porque a gente vai ter causos, os nossos ouvintes pagãos lendo as histórias, né, das pessoas que enviaram pra gente, continuações de partilhas, gospels em Cristo, pra gente compartilhar aqui com vocês e também causos deles mesmos. Até o próximo programa.
Tchau, gente. E sigam o Cacauzinho, por favor.